Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now. No.
Melhor anime da temporada. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez com um podcast lixo para vocês que gostam de escutar lixo semanalmente. Bem-vindo ao Games Foda Live. Estamos aqui hoje com o Marcelo Vinícius.
Saudações, leitores, leitoras.
Estamos aqui com o Xenoblager X.
Olá.
Estamos aqui com o Arthur Zephyrin.
Aê!
Essas versões inglesas do nome.
Beleza, vai tomar no cu. O que aconteceu nessa semana, galera? O que, que tem que falar? Não era assim que começava,
fala que,
né?
Fala que é ao vivo, fala que a gente é um site de videogame.
Isso. Explica aí, Celos.
Fala que essa é a internet, a rede mundial dos computadores.
Se você está vendo esse programa, provavelmente você está conectado na internet. A rede mundial de computadores, o nosso podcast é ao vivo. Nós somos o Games Foda, estamos aí na estrada há cerca de 15 anos.
E provavelmente você manja um pouco de internet, porque você conseguiu se conectar nessa homepage. Games Foda homepage.
Pode seguir a gente no site de relacionamento Twitter.
Sim.
Site de relacionamento. O microblog. A gente tem um microblog no twitter.com. E a gente tem uma web página chamada gamesfoda.net, um sítio. E um Patreon chamado Patreon.com/gamesfoda.
Quem é Patreon?
Patreon é assim, é um site onde você colabora mensalmente com uma quantia em dinheiro.
Ah.
E a sua vida melhora. Se...
a vida de quem contribui melhora,
é
isso?
É. Se sua namorada te deixou, dependendo do valor que você colocar lá, ela vai voltar a te amar.
Ah, sim.
É o site de macumbas. Arruma o amor em 7 dias. Se não tem, a gente deveria desenvolver. Fala assim, ó, paga R$40 e o Chucaveira vai trazer a sua namorada em 14 dias. Se pagar R$300 e 7. Se pagar em R$1.000, é amanhã, quem sabe.
Mas dá pra digitalizar o conceito da, sei lá, da
macumba.
Fonte do, da, não, não só, da fonte dos desejos, principalmente.
Ah, entendi.
Deve ter alguma filha da puta que já fez isso em alguma parte do mundo e tá tirando uma grana.
Falta no mercado.
Não fez, porque a gente tem que fazer. Enfim, uma merda do podcast... a gente vai fazer a vinheta agora, como sempre. Vocês escutam a vinheta e depois a gente continua o programa. Eu acho que é isso que faz, né?
Normalmente.
Então, trata. A vinheta agora. Aqui a vinheta.
Ai! Meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta!
Então é isso aí, a nossa vinheta rodou aí, que bonito. E agora estamos aqui nesse podcast pra conversar sobre...
Cara, o pior é que...
Sobre porções. Qual que é a sua porção favorita? Qual que é a sua porção favorita, Celos? De bar, assim. Qual que é a sua porção favorita?
Cara, um passado recente. Ah... Provolone à milanesa, acho.
Nossa, isso é muito playboy, velho. Isso é... Você é negro,
tu curuvi. Por isso que eu falei.
Bagulho
sempre
é...
Sempre foi salame com limão.
Mas
só que
também... Cadê o
tronco? Salame é playboy?
Lógico, cadê o...
Salame não é playboy.
Cadê o tremoço? Cadê a azeitona? Cadê o ovo em conserva, caralho?
Nossa, a realidade tá... A Sorocaba tá embaçada, hein? Quanto custa uma porção de salame aí?
Nem tem. No bar que eu vou, nem tem. Nossa. Se eu peço salame e conserva, os caras tiram eu, velho. Começa a me tirar, assim, falar assim, você é bicha, não sei o que lá. E eu tenho que falar assim, não, você não pode mais falar hoje em dia, senhor. Você não, não pode mais usar essas palavras. Ele fala assim, vai, quero que se foda, vai tomar no seu cu, sai do meu bar.
Não, quando era pequeno, eu pensava, putz... A condição dos negros na sociedade, a desigualdade social. Será que um dia eu vou ter direito a uma porção
de salame?
Mais valor? Aí eu vi um maluco no pedaço, eu vi a família do Wilton, os caras com uma mansão e tal. Eu falei, não, provolone é pra mim também.
Ai, que bonito, cara. Que fantástico. Então é o Will Smith mudando a sociedade.
Verdade, tal qual ele fez com o Albert Einstein. Ele mudou a vida de todo mundo.
É o Will Smith arrumando e o filho dele cagando na sociedade, né? Ele arrumando e o filho dele cagando. E você, Arthur Zeferino, qual você gosta mais?
Polenta frita, eu acho.
Polenta frita. Também é
polenta playboyzinho. Polenta frita com queijo ralado.
Você gosta disso aí, Xana?
Eu gosto, ué. É da minha terrinha.
É que a Xana é vegetariana, pra quem não sabe. É uma trivia da Xana Black RX.
Trivia.
Então é o que ela pode comer, não tem mais o que ela comer.
Eu não posso comer mais nada, só posso comer polenta.
Uma coisa que em Curitiba tem muito, aqui não tem, é disque polenta, assim. Você liga, pede a porção de polenta e frango frito.
É, verdade, tem Porto Alegre.
Ah, não tem isso, cara.
Em São Paulo não tem.
Não, isso não vai ter. Sempre que vocês falam assim, ó, isso não tem em São Paulo, eu falo assim, vocês não procuraram direito... Eu não vou falar isso.
Normal. Não, mas é que nem pastel de feira aqui, sabe? Tipo, todo mundo sabe que tem.
É que nem assassinatos. Todo mundo sabe que tem.
Você falou aqui que ela é vegetariana. Eu tava pensando. Podia ter uma inversão. A galera faz carne de soja. Podia ter soja feita de bife, assim.
Nossa, tipo... Nossa, isso é da hora, velho. E os caras tentando convencer, assim, tipo, olha essa soja aqui feita de bezerrinho novo. Não tem gosto de soja de verdade? Olha, sente aí.
Parece
pura soja, cara.
Imaginação, alguma coisa assim.
É, tipo, o cara não é vegetariano, ele pensa, puta, eu queria tanto comer soja, faz mó falta. Aí os caras fazem uma soja de carne bovina, assim, ele, nossa.
Faz uma soja de... Uma soja de baby beef, assim. Aí o cara falou assim, porra, não consigo nem acreditar que não é soja. Delícia mesmo, cara.
Mas pior é que soja é pior mesmo.
Sabe que...
Além de ser ruim, é caro.
E deixa os caras com mais teta que eu.
Sim.
Soja tem que saber fazer, cara.
Soja aumenta a progesterona. Soja aumenta a progesterona. Isso é fato científico. Não comam soja, galera, por favor.
Então soja é da teta?
Dá, aumenta a progesterona pra caralho.
Olha aí que supimpa. Os caras tomando suplemento
pra aumentar o peitoral. Obviamente, não, mas não é esse peitoral. O peitoral pra baixo, não o peitoral pra cima. Não é proteína. Não é proteína de carne, não sobe nada. Ó, negócio seguinte. O negócio que eu achei interessante e eu achei muito babaca é que um dia eu vi... Os caras fazendo carne de soja, só que eles injetam proteína bovina, você viu isso aí?
Nossa, onde? Quem é o babaca?
Não, mas é tipo assim, eles falam que é uma...
proteína bovina.
É um negócio que é feito na proteína bovina, que você consegue, tipo assim, de um boi, extrair tipo pra um zilhão de bifes, mas você extrai a enzima... E aí você coloca na proteína, na soja, pra fazer o gosto do bife, porque eles falam assim, ó... O real gosto de carne é por causa dessa substância.
Ah, então, entendi. Tipo, é um troço meio químico, assim?
É, um troço meio químico. Aí, porra, então mata o boi, caralho. Mata o boi, porra.
É,
mata
nossa,
o boi pra comer.
É,
não, mas o boi já tava... Não, pior é que, tipo, isso deve fazer mal pra caralho. Não faz sentido.
Não! É, hoje em dia a galera fala assim, nossa, que bonito, mas daí daqui 300 anos é uns caras mutantes andando na Terra, assim, tá ligado?
Pô, sabe uma coisa que é muito curiosa essa semana? E nunca acontece, filho. O ano todo de podcast não acontece isso. Tem novidades reais no mundo dos videogames, cara.
Não, mas tem outras coisas pra falar antes.
Não, vamos fazer o contrário hoje. Vamos começar com o videogame, que aí eventualmente a gente se perde no meio.
Então tá bom, vai. Hoje em dia tem o controle do NX. É esse que vocês querem falar, né?
Também. Não, aconteceu bastante coisa, mas começa por
aí. O controle do NX, que é uma bosta.
Mas ninguém sabe se a porra é real, já saiu agora um site. Não,
Tuba, vamos assumir.
Não, são um site agora que disse que é fake, e aí não sei mais nada.
Não, mas cara, você lembra?
Acabei de receber o aviso aqui, a produção liberou.
A produção liberou opiniões individuais. Pode falar, Tuba, o que você acha de verdade.
Que do controle?
É, sem.
Se for aquela porra lá. É. Que eu acho que é fake aquela merda, eu acho que não é real. Eu acho que não, não vai ser.
Mas você lembra quando saiu o leak, o primeiro leak de Smash Bros? Que saiu um fake. Aí, tipo, logo depois saiu o leak real. Aí a galera falou que era fake, você lembra disso?
Não, que eu acho. Sabe aquela patente e tinha um desenho que tá muito igual. Eu acho que o desenho final não vai ser igual à patente.
Não,
mas a ideia é aquela lá, mas porra, eu acho que também aquilo lá deve ser um kit de dev, velho. Mas vai ser aquela ideia, esse que é o perigo do
não,
do...
eu acho legal, eu não acho ruim. Eu lembro que quando
é horrível a ideia, cara.
Não, eu acho boa a ideia de você ter um controle customizável e tal.
É,
eu não
décima.
Sei se
vai
ficar bom de jogar, mas a ideia eu acho legal.
Oh.
Você pode ter o botão que você quiser, onde você quiser, entendeu? E a galera tá especulando que pode ser aquele esquema de...
Eu falo assim, ó, o botão de verdade, para Nintendo...
Peraí, rapidão, Rinks.
Fala, filho da puta,
supondo... Supondo que quem tá aí no chat, quem tá vendo depois, não faz ideia do que a gente tá falando. Tem uma patente do que pode ser o controle do NX, que é começo do ano. E é basicamente um controle com um analógico de cada lado, dois botões de cima, um L e o R. E todo o resto da parte da superfície do controle é touchscreen. Qualquer coisa pode aparecer lá.
Começa o erro com só um L e um R, sem dois L e R, mas tudo bem, mas é um L e um R só, tá, isso é verdade.
Aí hoje saiu uma foto de... é uma mesa, né, uma escrivaninha.
Essa é a segunda foto que saiu já, inclusive. E a outra era diferente, era branca e essa é preta, então, sei lá.
Sim, a outra tinha um negócio projetado já nela, né?
Sim.
Se pá, já tem uma terceira, né, na verdade. Hoje mesmo já saíram duas, é que a que repercutiu mais.
Não, saíram duas do mesmo lugar. Saíram. Sim, três fotos do mesmo lugar, a gente tá falando assim, duas situações diferentes. Uma desse mesmo lugar, que claramente é o mesmo lugar as três fotos. E outro lugar que é tipo uma outra mesa e tá projetado uma imagem de um boneco, de um jogo assim, em cima do controle.
Como é que é fácil você fazer isso fake, né? Também.
Não, mas parecia bem, bem provável o negócio.
O Delta 2KBR falou que a patente diz que o LR são, na verdade, rodas, tipo de mouse.
Sim, funciona como
de mouse,
roda,
assim, pra você girar.
Nossa, come meu cu, cara. Tá. O negócio é o seguinte, o que eu defendo sempre é que a Nintendo, o que ela precisava fazer é pelo menos começar a não inventar nada e fazer o bagulho... Primeiro, pode inventar muito, pode fazer o bagulho revolucionário. Mas pra começar, a lançar o console dela sem dependência nenhuma. Lançar um console que tem um controle básico, que tem um controle que pode ser usado em Call of Duty, pode ser usado em Mario, pode ser usado em tudo. E esse vai ser o controle do bagulho, o controle normal, o DualShock vai ser
mas
o controle.
Mas esse funciona em tudo, essa porra. Funciona em Call of Duty, esse
não, controle. Não, mas não funciona, Tuba, porque não tem LR.
E
não tem dois
não
LR.
Funciona, caralho.
Mas o do Wii U tem dois LR. Esse já não funciona.
Aliás, eu acho, inclusive, eu acho que o Wii só funcionou porque o default dele era aquela porra lá. Eu acho que eles estão certos.
Como assim?
Um controle diferente. O Wii só funcionou aquele controle, a galera só adotou aquele negócio, porque o controle padrão dele era aquele. Se o emote fosse um troço secundário...
Mas era outra época, né? Eles não estavam tão desesperados que nem hoje, cara, eu acho.
Estavam, sim.
Não, em
foi
2006...
depois do GameCube, cara, foi tipo o ponto mais baixo até hoje. Hoje tá mais
não,
baixo
Não, mas o que eu penso é o seguinte, eles... hoje em dia, se eu fosse fazer, eu sou um bosta, obviamente, mas a primeira coisa que eu faria era fazer o bagulho standard, pra depois você fazer o showbiz, tá ligado? Porque não, esse não controle... Assim, eu sei que não funciona, mas ela não funciona.
Aliás, o erro do Wii U, eles tentaram fazer isso.
Então, só que é o seguinte, a Nintendo não funciona. Esse que tem que jogar na real, assim. Tipo, fazer um intervention e falar, Nintendo, você não funciona. Você, hoje
morreu,
em dia,
faliu.
É, hoje em dia você não funciona. Vamos melhorar? Porque o negócio é o seguinte, esse controle seria fantástico, por exemplo, pra Mario. Pra Mario, pra um jogo da Nintendo, seria sensacional, porque eles poderiam fazer vários minigames e cada coisa, por exemplo, fazer um direcional que circunda o outro direcional em volta. Então você pode deslizar o dedo em volta pra controlar uma bola ou pra direcionar o ângulo que o Mario tá andando e fazer várias, sabe, experimentações em cima disso com o controle. Pra jogos da Nintendo. Mas pros outros jogos... Você tem
mas aí,
você
tem que ter dois controles.
Sim, mas o, isso que eu tô falando.
Não dá certo.
Não dá.
Mas, ó, dois controles foi esse lance do controle padrão. E se você quiser jogar outro jogo, pega um controle do console anterior ou vai pra puta que eu pariu. Pra mim complicou muito o Wii U. Ficou confuso pra cacete.
Sim, mas eu acho que na verdade ficou confuso porque o controle é. O controle esdrúxulo é o controle do Wii U. Se o controle. Default.
O controle do Wii funciona pra tudo.
Então, só que o que eu falo, se o controle...
Ele é um controle padrão, só que
mas
com a tela
você...
no meio.
Então, só que você tem que comprar a porra da tela, é caro. É um negócio que aumenta o preço do console e você não quer jogar com aquela tela, você aumentou o preço do console. Isso que eu falo. Se você quiser comprar um console um console da Nintendo e não jogar nada dessas porra de Mario, etc e tal... Você tem que ter essa opção.
Você é
burro. Não, você é burro, não. Você não. Mas você não deveria, cara. Isso que eu tô falando. Se os caras querem entrar na indústria, você não deveria. Tipo, você deveria ter a opção de, tipo, primordialmente ter um controle básico que desse pra jogar tudo. E daí, tipo, se você quer jogar as outras coisas experimental, maluca e etc e tal, compra esse periférico aqui. Que vai servir como
mas
nosso...
Mas aí não funciona. Essa é a que eu tô falando.
Não funcionou, então.
Não funciona. Sabe o que é o problema? Funcionaria agora no NX. Porque se realmente for a ideia do NX servir tanto quanto um console quanto um portátil, funciona. Porque eles estariam vendendo como sucessor do DS também. Pra colocar jogos ali que você só pode jogar direto.
Cara,
ali.
Aí eu não tenho ideia como é que eles vão fazer isso aí.
Ó, porque... se liga, é horrível.
Então funciona, liga, né? Porque tipo assim, entendeu? Você compraria, por exemplo, o preço dessa porra desse controle, você compraria como se fosse o próximo DS. Você pagaria tipo, sei lá, R$1.000, R$1.200 só no controle. Pra...
Ó,
você poderia jogar tipo Pokémon naquele
isso
controle.
Tentaram com o Vita e não funcionou também. Então, tipo...
Não, mas é a Nintendo. A Nintendo, nesse quesito, eu boto mais fé na Nintendo do que na Sony. Esse que é o detalhe.
Eu acho que o controle, aquilo ali vai ser o portátil e o console de uma vez só.
Você acha que vai ser? Mas
se liga nessa aqui.
Sem só falando pro Tuba, sem processamento externo nenhum, você acha?
Acho que sim.
Puta merda.
Vai ser caro pra caralho, vai ser duas coisas.
Ó, Rafael DFL postando. Falou: teu décimo lata pro NX, zero.
Nossa, que horrível, cara.
Eu demorei pra processar, tá ligado?
E eu saí do bar já, eu tô sem álcool em casa pra tomar, pra esquecer esse bagulho.
Pera, tá. Você acha que um controle de videogame tem que ter botões?
Sei lá, acho que não. Porque as pessoas não jogam.
É isso.
Jogam no celular sem botão?
Mas
isso é outra coisa que eu tava falando.
Sim.
A criançada hoje tá crescendo em um celular, ela tá se acostumando a jogar sem botão. Se a Nintendo apostar nesse pessoal aí.
Que é o mesmo pessoal que ela apostou sempre, velho. Crianças e idiotas.
Caralho. Não, sério.
Mas ela sempre apostou em pessoal que não tá dentro dos games.
Pessoal casual.
E no Wii funcionou.
Não falei sério isso.
Não, mas é pessoal casual. É o pessoal casual. No Wii funcionou estupidamente bem. No Wii funcionou extremamente bem.
Ah, era outra época.
É, sim. Mas o que eu falo é o seguinte: hoje em dia, esse pessoal que joga sem controle é o pessoal que é esdrúxulo, que é o pessoal que não realmente se preocupa com games. Meu,
pessoal que é esdrúxulo.
Cara, tudo que é vendido de periférico pra jogo, tipo controle, mouse, teclado, que é mais caro, o pessoal vende porque, tipo assim, o botão é melhor, porque o input é melhor, porque o grip é melhor, porque tipo, é melhor de você ser. É melhor de você segurar no bagulho. Você, é, o material que é feito é melhor. Então, tipo, é tudo analógico, feito de um analógico melhor, pra, sabe? Pra você jogar com uma qualidade melhor. E aí, tipo, você jogando no touch, isso não tem qualidade, tá ligado?
Joga
não,
mas tem, tem assim, no, naquele cara feliz jogando, assim, né? Na praia. Com as esposa do lado, os dois rindo. Nossa, tô jogando muito melhor agora. A qualidade do meu jogo.
Ô, não, mas isso que o Hinks falou é o elitismo máximo do hardcore gamer, né?
Não, mas cara, mas se você pega em qualquer coisa dessas que eu tô falando, tipo, se você pega, tem um amigo meu que ele tem um stick de controle do DualShock pra você jogar FPS melhor. E é tipo assim, 30 conto só o stick. Só que se você joga com essa porra e você falar pra mim que não é melhor, aí você tá enganando você mesmo, porque realmente o bagulho é feito de um peso e de uma dinamicidade boa no seu dedo, assim, que você joga aquela porra e você consegue mirar melhor com o seu dedão. É, sabe?
Não, mas tem duas pessoas no mundo que ligam pra isso. O cara que inventou e esse idiota aí comprou. Aí.
Não é, velho. Não, é um público não pequeno. É um público pequeno, mas tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte, as pessoas só desenvolvem isso porque todas essas coisas que você desenvolve em toque, em coisa real, tipo botão melhor, essas coisas, realmente dá um improve no seu material. Realmente melhora o material que você tá criando, o seu controle, a qualidade final do que você tá botando de periférico pra galera colocar na mão. Entendeu? Eles
falaram uma coisa muito certa ali no chat, tipo, o cara comprou um troço pra jogar FPS melhor no console. Quem que joga FPS sério em console, caralho?
Nada, joga muita gente, cara. Vocês estão viajando,
mas
muita gente.
É legal, mas não é uma coisa que você pensa que, puta, isso vai fazer o NX vender pra caralho.
Não, sim, lógico que não. Meu ponto não é esse. Não é o meu ponto que vai fazer vender. Meu ponto é o seguinte, se o pessoal pesquisa sempre como que você pode melhorar esse negócio de, tipo, você segurar num botão e tocar no botão e fazer ele responder melhor a sua ação, significa que botão ainda é a melhor forma de você interagir
então,
com o negócio.
Tem o boato, tem aquele monte de pesquisa. Muita gente fazendo pesquisa de fazer touchscreen com botão, que tipo, você sente que está apertando um botão de verdade.
É, pode ser. Mas, por exemplo, o controle do. Não, mas o controle aí... da Steam. O controle da Steam, ele não é simplesmente um touch. Ele também tem uma certa palpabilidade nos lugares que você pode apertar.
Peraí. Isso que o Tuba falou. Tem a tela. E onde a tela gera o botão, cria um relevo, alguma coisa assim?
É, uma coisa assim, isso.
E pode fazer relevo em qualquer lugar da tela?
Não é como se fosse um relevo, mas eu já vi essa pesquisa, mas é como se, tipo assim, desse um pequeno impulso de tremor ali naquele lugar do botão, que desse um feedback pra você que existe um botão ali, mas é bem pequeno, entendeu? E ele acaba gerando pra você uma impressão de botão ali naquele lugar.
Sabe aonde você tá subestimando o controle do NX? Imagina o que a galera do Seirankagura, da Jura Live, não consegue fazer com isso daí.
Não, aí eu boto fé, aí eu já tô torcendo total já. Até o Seirankagura no controle do PlayStation 4 aqui que eu tô jogando, você já pega e se tira a roupa da mina assim com os dois dedos, assim, ó, tchau. Sensacional, tá ligado?
Japão é um lixo, né?
Mas é bom. Ó, eu já vou adiantando. Seirankagura, cara, é tipo sensacional. É tipo. Esse último Seirankagura é o bagulho mais sensacional que já existiu, assim. De fanservice.
Mais
tá
sensacional que já existiu.
Não, eu tô falando de fanservice.
O Poderoso Chefão parte 2.
Não, de fanservice. Porque, tipo assim, imagina, tipo, Dark Souls, tá ligado? Imagina Dark Souls.
Tô imaginando.
Que o nível de empenho que eles fizeram no level design é tipo o nível de empenho que os caras fizeram no fanservice, cara. É, tipo, é muito bom, cara. É, tipo, nossa. Cara, se você ver a abertura de Seirankagura, do Seirankagura novo. Não é um negócio só erótico, é um negócio bonito. É bonito. É um negócio bonito, realmente. É todos os personagens do jogo dançando de biquíni, a abertura do jogo e é bonito, cara. É tipo artisticamente bonito. Sabe? Ah, é.
Então, aqueles de preto e branco do Tumblr, assim.
Não, é artístico. É tipo assim, eles fazem um mix de, tipo, imagens de anime com imagens de cel shading. E, cara, fica artisticamente bonito de se ver. E é tipo, é elevar o conceito de botar peitos em games ao nível artístico, cara. É bonito isso, tá ligado?
Então a bronha japonesa é arte, é isso que
você
tá dizendo.
É arte, velho. Se você concorda que games é arte, Senna Kagura é muito arte, velho. É os caras levando o hentai ao nível máximo que eles podem levar sem mostrar mamilos nos jogos, tá ligado? É muito, muito, muito bom, cara. É muito
sensacional. Uma dúvida, porque eu já não tive tempo de ver isso e não entendi direito o que aconteceu. Que porra aconteceu com o boato de que o Yu vai parar de ser fabricado?
Não, saiu no jornal do Nikkei. E depois a Nintendo disse que é mentira, mas o Nikkei costuma ser confiável. Então, não sei. Acho que tem caroço nesse angu aí. Esse.
Tem caroço nesse angu.
Ah. Tá muito velho mesmo, né?
Sim, porque eu acho que a Nintendo ia falar assim, a gente vai parar, podem parar de comprar aí, seus vacilão. Esquece o Wii U.
Acho que os caras, tipo, pararam de fabricar por uma hora pra ir comer um lanche, assim, e aí saiu no jornal.
Não, porque a Nikkei foi quem vazou, acho que o 3DS vazou o Wii U, já vazaram um monte de coisa, e estão sempre certo. Então, eu acho que não é só boato, assim, tem alguma coisa aí.
É, pior que hoje no Twitter vi um cara nessa do controle do NX, vi um cara cotando que a Nintendo da Europa disse que nada disso é verdade. Velho, você quer que o cara se diz? Eu falei o quê? Que é verdade? Ah, falta o quê? 2 meses pra E3, mais ou menos? Quer que o cara, tipo, confirme agora que vai parar de fabricar o Wii U, confirme agora que o controle é verdade, as ações da Nintendo vão pro negativo.
O que eu acho, mano, é que é o seguinte. O pessoal, hoje em dia a Nintendo já anda muito em ovos. Pisa em ovos total, tá ligado? Qualquer coisa que acontece com a Nintendo é motivo. E, tipo, eles deviam estar pensando nisso. Ou deviam estar cogitando, deve ter vazado alguma coisa. Só que, tipo, você acha que eles vão confirmar? Eles podem ter retrocedido completamente um plano que eles tinham de fazer isso.
Ó, o Tueiro tá explicando aqui, mais ou menos, no chat, que o que foi anunciado é que já tem o Wii U demais estocado. Então, para parar por um tempo, acho que é isso? Foi entendido?
É, o Delta K2BR24 falou que... O que eles falaram é que no outono ainda será fabricado.
Mas redundante pra cacete. Que nem eu falei, eles não vão afirmar nenhuma hipótese deles agora... Depois de, tipo, um dia de bosta caindo na cabeça deles, cara. Se eles realmente tinham um plano de acabar com a fabricação do Wii U a curto prazo, pelo menos até E3 eles não vão retroceder com esse plano de forma... Não vão continuar com esse plano de forma nenhuma. Porque, tipo, eles viram que a repercussão foi ridícula e eles não podem se dar o luxo hoje em dia de cair nada ruim pro lado deles, velho.
Sabe a única coisa estranha, tá?
O GameCube parou de produzir assim que saiu o Wii? Eu não lembro dessa.
Antes,
não
eu lembro acho, pá, velho.
Antes? É. Que foi bem rápido, assim, a troca. Assim.
Sabe uma coisa estranha no controle do NX? É que não faz nenhum sentido ele não ser... O console, eu digo. Não faz nenhum sentido ele não ser retrocompatível. Porque... Tem muito jogo bom no Wii U, tem muito jogo pra sair ainda, Star Fox, talvez Zelda, nos dois, não sei. E a tela dele é muito pequena, dependendo do jogo, tipo Pikmin 3, pra ler texto, esse tipo de coisa. E isso provavelmente vai ser compatível ainda com o game.
A tela do...
A tela do controle do NX.
Acho que não,
se for, cara. Aquilo mesmo.
Ela é maior do que a do atual.
Não.
Não.
Ô, louco, maior. Velho. Olha o quadrado que forma ali, velho.
A sua mão...
Os analógicos, eles cobrem um pedaço do quadrado que forma.
Não, sim. Mas eu tô falando... Talvez a altura não seja boa o suficiente. E ele teria que reduzir pra encaixar na altura e texto. Pikmin 3 usa muito texto, bastante jogo usa menu na tela e ia ficar pequeno.
Então, e outro detalhe, ele não tem uma tela menor do que o Vita. E o Vita, ele consegue processar texto muito melhor do que o controle do Wii U, porque a resolução dele é maior em pixel. Pixel por inch.
É que o Wii U não processa nada no controle, né?
É, mas eu falo assim,
ele tem que ser rápido,
a tela em pixel por polegada do Wii U é uma resolução ridiculamente menor do que a do Vita. Se tiver uma resolução de pixel por polegada do Vita, ele consegue processar os textos do Wii U de boa, sem problema nenhum.
Tá, o Lemonade avisou aqui que o GameCube parou em 2007 ser produzido.
É, foi logo em seguida.
Agora, o meu maior problema, na verdade, é o seguinte, que eu achei até todo esse esquema e tal, por mais que eu não concorde com o approach, eu achei bacana, porque ele consegue processar vídeo em todo o periférico dele, mas ele tem um quadrado específico para projetar um vídeo que seja quadrado, certo? Retangular, né? Mas esse retângulo, ele ainda é comido por uma beirada dos analógicos, cara. Isso que eu não entendi. Se você olhar lá, é claramente o analógico, ele come uma beirada do quadrado. Isso que eu não entendi o porquê que foi essa escolha.
Porque cara, você... mas aí a gente não sabe. Não deve ser versão final essa porra, não faz muito sentido.
É aí que tá a grande revolução. Imagina que você tá jogando Mario, aí no meio da tela, tipo, você tem que planejar um pulo, mas tá analógico no caminho, assim. Aí você.
É, esse pulo no analógico.
Tem que pensar o pulo sem bater no analógico.
Dá pra fazer umas rolas, assim, bacana ainda.
É, fazer o analógico ser uma plataforma, parede, né? Isso é da hora isso. Não, eu pensei em várias coisas, porque, por exemplo, se pensei em Mario Galaxy, que às vezes tem algumas coisas que ficaria melhor se você fizesse touch. Por exemplo, um botão que fica do lado de fora. São as coisas que eu falei já aqui no podcast que seriam muito bem aproveitadas no Wii U e ninguém aproveitou. De tipo, você fazer a coisa específica pro seu jogo. Que não vai ser usado em mais nenhum jogo, mas no seu jogo vai usar a tela daquele jeito. E você agora pode fazer isso aí não só em tela, mas em como controle. Tipo, vários botões separados ou tipo um minigame que você tem que... tocar nos pontos específicos ali da tela de baixo pra fazer alguma coisa na tela grande, enfim. O problema é a galera querer usar isso. Isso que é o maior problema. Mas eu
não... acha que esse console vai trazer um mundo de aventuras pra família brasileira?
Vai trazer um mundo de aventura pro teu cu, filho da puta.
Eu acho que ele vai trazer um novo mundo de aventuras, mas o perigo é bem maior.
O Sérgio Malandro falou na entrevista pra IGN Brasil que o mundo dos games é o mundo das expectativas. E é isso que eles controlam. A expectativa é que não vai ser cumprida, vai sair todo mundo puto, todo mundo decepcionado. Mas é isso todo ano. E a gente ama essa merda.
Estão falando do microfone do DS por algum motivo aqui. Que tem microfone.
O chat tá no freestyle já.
Tá, eu lembrei só no... Qual o Zelda, o Phantom Hourglass, que tem uma parte que tem um cara que pede pra você gritar no microfone. Aí eu gritei, um idiota. Aí depois você grita, ele fala, você gritou mesmo? Você é burro, era só você tipo bater aqui, não precisava fazer isso. Eu fiquei olhando assim.
Não, mas um negócio que eu sempre fiquei impressionado nos jogos de DS, que funciona e funciona muito bem, pelo menos pra mim, é no Phoenix Wright, que se você realmente fala objection, você segura o botão e fala objection, rola mesmo, tá ligado? E eu só jogo assim, cara. Só jogo no grid só. Que eu adoro, tipo, sabe?
É que você é expansivo demais. Eu...
É que com o Phoenix Wright eu vou na alma, tá ligado? No Phoenix Wright eu vou com a alma no bagulho. Se eu tivesse no metrô e tá objection! Filho da puta! Para aí!
Já professor tá Leito usa bastante também o microfone. É o microfone pra soprar? Eu nunca sei.
É o microfone pra soprar.
É, então é
isso. Pô, tá, reconhecer esses dias, fala, dá muito trabalho. Então o pessoal usa sopra aí, que é só reconhecer se tá alto ou não, foda-se, mais fácil. É.
Esses dias a Xana tava falando que jogaria qualquer coisa que fosse de Pokémon. Sim. Aí eu lembrei de Ryu Pikachu. E eu nunca conheci ninguém que jogou essa porra no mundo. Eu nem
dá
sei
pra
como,
mim.
O que, que dá pra fazer, como funciona. Se tiver alguém ouvindo aqui.
É tipo o Simen do Dreamcast, só que mais menos pseudo, assim.
E menos. Não, não, mas ele é menos elaborado também, né? Tem menos.
Também, é só o Pikachu e você manda ele fazer umas coisas. Eu nunca joguei também. Eu sei que se você falar PlayStation, o Pikachu fica bravo, não tem nada assim.
É.
Botaram isso no jogo.
Mas tinha isso no Simen também, não tinha?
Ah, é. Ah, eu não sei.
Agora, Simen eu joguei. Simen.
Simen.
Tá, mas Simen eu joguei. É, mas bem pouquinho, assim, porque não era meu e, tipo, enfim. Mas não, tinha numa locadora...
Oh, será que roda? Que pega microfone?
Deve ter, sim, com certeza. Os emuladores normalmente dá pra... Não, os emuladores normalmente dá pra você configurar periférico, né? Então você configura o periférico...
É, varia. É.
Eu acho que dá, sim, com certeza. Hoje em dia dá pra gente fazer. Faz um...
Cara, se saísse esse... Se saísse esse Ryu Pikachu hoje em dia... Ou qualquer coisa parecida pra PC, imagina o tanto de mod que não iam fazer de zoeira, assim.
O que tem que fazer nesse jogo? Eu não sei o que.
Conversar com o Pikachu.
Nossa, que incrível.
É, era, tava no início do anime, ele tava fazendo sucesso.
Ah, ok. É, pra criança. Isso
foi
em, né?
98, sei lá.
Mas eu não. Então, a minha curiosidade é bem essa. Se tinha algum objetivo, fora isso. Mas ia ser legal se os caras fizessem um jogo. Bem errado, assim. Bem ofensivo.
É tipo o Pikachu ao Danny DeVito?
Não, pior. Se fizessem um jogo que regredisse a sociedade totalmente. Você fala casamento gay, o Pikachu fica bravo. E dá um choque do trovão.
Pikachu reaça!
É. Pikachu reaça é guicho.
Você tem que convencer ele a ser progressista. Você pega ele completamente reaça do professor Carvalho, assim, aí você tem que convencer ele a ser progressista, tá ligado?
Cara,
você fala assim, calma, Pikachu, calma. Foi só um beijo entre homens, Pikachu. Calma. Isso é sensacional. Eu quero esse jogo.
Falando sobre impeachment com o Pikachu fica puto, não. É. Tem que tirar a Dilma, não sei o que.
Você fala Dilma, o Pikachu já pica, ele já. A bochecha já começa a faiscar, assim.
Podia usar a câmera, se tivesse de vermelho, ele fica puto, você também.
Não, comunista. E olha o detalhe, faz duas versões. O Pikachu que começa reaça e o Pikachu que começa progressista. Aí, tipo, você chega o Pikachu e fala assim, ô Pikachu, mas as ligações lá do Lula, cara, por mais que seja ilegal, mano, tipo, sabe, sacanagem. Aí o Pikachu fica puto, pica! calma, Pikachu, ponto de vista, oh, cara. Tô só falando
de você. Se alguém ensinar o Facebook a debater, cara, o Brasil precisa desse jogo.
É o Pikachu das eleições. Vamos fazer. Olha aí, ideia de jogo. Cadê a ideia de jogo? Não tem, ó, tem lá? Tá aí.
Já nasceu.
Já nasceu a ideia de jogo aí.
O que mais teve? Ó, dessa semana a gente tá comemorando. Quer dizer, ninguém tá comemorando. Mas aconteceu o aniversário de 20 anos de Resident Evil.
O Coisa comemorou, o Fabão comemorou.
Comemorar o quê, velho? É pra ficar de luto. É pra ficar triste.
Não, meu, porra. Meu, se tipo assim, teu filho nasceu, tá? Aí ele faz 20 anos de idade. Você comemora o aniversário dele. Hoje em dia ele tá fumando maconha. Tá ligado? Tá batendo
tá
carro.
Discutindo
tá discutindo no Facebook, escutando Emocor, mas você, tipo... Você fala assim, ó, parabéns, filhão, parabéns aí, legal.
Não, então, só que a galera põe uma vela no bolo Puma, fica aquele sorriso amarelo, mas você não comemora de verdade, assim, você fala, pô...
Ah, não, você fala assim, que bosta, meu filho nasceu. Ah, puta bosta, meu filho nasceu.
Não, eu sou do pensamento, tem que comemorar mesmo, não interessa, não. Eu não gosto dessa cultura de que acha que tal, o jogo tem que continuar tendo remake pra sempre. Não, teve um jogo foda lá atrás, comemora que teve aquele jogo que é foda, cara.
Eu acho que assim, é muito melhor o jogo, eu acho que é muito melhor hoje em dia, na nossa cultura presente. É muito melhor o jogo que tenha que não vai mais ter remake, por exemplo, Resident Evil, não vai mais ter remake.
Vai ter.
Não, vamos supor que não tenha mais remake, mas é aquela lembrança que a gente sempre tem nos nossos corações. Beleza, é uma coisa. Do que jogos que hoje em dia, por exemplo, a gente tem, que são bacanas, e que a gente daqui a alguns anos nunca mais vai poder jogar na nossa vida. Independente de remake, por exemplo, The Division é bacana, bem, muito absurdamente melhor do que eu esperava. Só que daqui a alguns anos não vai mais poder jogar nunca mais Division. Entendeu? Independente de remake. Você nunca mais vai ter essa experiência que você teve com o Resident Evil. De tipo, ah, vamos fazer um remake do jogo e boas. Não, The Division acabou. Vocês, daqui anos, daqui 6 anos, não vai mais ser The Division e nunca mais vai ter, tá ligado?
Não era isso que eu tava falando, mas...
Não, mas você entendeu? Essa coisa que eu penso. Porque teve também o primeiro jogo aqui que aconteceu isso. Acabar. Que é o da Square Enix, que teve agora uns tempos atrás, como que é o nome?
Final Oi? Fantasy.
Não, como que é o nome? É Spore, alguma coisa?
Ah, Dark Spore? Não, esse é da EA. Isso é da Square Enix.
Oi? Morreu?
Não, Dark Spore foi que recentemente fecharam o servidor do jogo. E ele precisava de... ficar online pra você jogar, então você não tem como jogar mais o jogo, por pior que ele seja.
Eu penso muito isso com Journey. Vai chegar Journey um vai ponto que todo mundo vai jogar só sozinho. Quer dizer, tem quem quiser olhar pra trás e falar, nossa, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Aí o cara pega em 2025, compra um Play 4 no eBay e põe em Journey e ele vai... Tá.
Ai, gente, que triste, porque o Journey é, tipo, muito...
Mas esse essa é uma sina dos jogos hoje em dia, tipo...
Pera que na segunda vez que eu tava jogando o Journey, eu pensei exatamente isso.
Ao mesmo tempo que nem assim, a gente fica reclamando, ah, esses jogos tá fazendo remake. Tá fazendo remake porque são jogos que são muito bons, que trazem lembranças muito boas e que eles podem ser refeitos. Agora, pra você refazer um Journey daqui, tipo, 10 anos, você vai ter que criar um servidor novo e tudo mais, etc e tal. E aí, entendeu? É tipo, é um outro escopo de coisa que a gente não pensou e que eu acho que não vai existir mais. Eu, sinceramente, acho que não vai existir.
Qual seu Resident favorito?
Meu Resident favorito é o 2.
É, esse é o que vai ter remake, true. Já estão fazendo.
O 2 é o meu favorito. E assim, eu não acho péssimo, que nem toda a galera falou, tanto que meu review do 6 mostra isso. Mas é bem ruim, é bem, tipo, é bem pior do que era antes, entendeu?
O Beren Balzeira tá dando boa noite.
Então, mas é isso que eu tava falando, que eu prefiro que não tenha mais jogo e a gente comemore que tá tipo Chrono Trigger, tem 20 anos, mas eu perdi um, tá ótimo. Do que continuar arrastando a porra da franquia e matando o troço.
É, acho que a gente já comentou isso.
Porra, não tem Assassin's mais Mega Man. Bem que não tem, deixa não ter mais.
Assassin's Creed é um negócio que eu adoro. Eu gosto muito de Assassin's Creed. Mas eu acho que se os caras tivessem terminado, se tivessem falado assim, ó...
Falaram mal de Resident 4 no chat, hein?
Não, mas também eu acho que Resident 4 é tido muito high standard.
É
bom pra caralho.
Não, eu acho que é bom pra caralho, mas eu acho que a galera vangloria como se fosse, tipo, a segunda vinda de Cristo. Não é.
Eu acho que é, velho.
Não é, vai se fuder, não é. Joga de novo aí e vê que não é. Joga hoje de novo.
É que a gente tá indo em 2016.
Ué, mas o bagulho que é eterno tem que ser, tipo assim, joga o Ocarina of Time amanhã.
Todo mundo fala, eu escrevi um texto justamente sobre isso.
Eu tô jogando
isso,
hoje.
Tem que se transportar pra época do Ocarina, que hoje em dia a galera também não entende tão bem.
Porra, eu não entendi, mas tipo, você joga o bagulho e você vê todos os pontos fortes. Hoje em dia eu jogo, tipo, Resident 4, joguei, tipo, um ano atrás. Achei bacana e tal, mas, tipo, não achei sensacional, revolucionário.
Inventou um monte de coisa, cara.
Inventou, mas não é, tipo, cara, envelheceu também. Não é um negócio que segunda vinda de Cristo.
Ninguém tá falando que ele envelheceu, mas ele redefiniu coisa pra caralho.
Mas daí, velho? Daí?
Daí? É justamente disso que
vem. É por isso que o troço é hypeado, não é porque até hoje você morre do coração. É porque ele fez história.
Tá, mas tudo
sim,
bem.
Sim, é tipo Getúlio, é. Grande merda, meu. Ele fundou lá a CSN, ele botou o salário mínimo. Hoje, grande bosta, mas...
Não, é, vocês não entendem o que eu tô querendo dizer. Tô querendo falar assim, é um jogo top, mas tipo assim, é, teve outros jogos que falam muito menos deles, que eu acho que contribuíram muito mais pra indústria e pro crescimento geral de jogos digitais.
Tá uma coisa engraçada.
Que Resident 4, velho. Resident 4 a galera, tipo, paga um pau absurdo, não pode falar mal.
Só um detalhe engraçado. O Val Satura, que é o que falou que começou a zoar no 4, ele falou: Resident 4 é tipo, vamos pegar nossa franquia e desconsiderar tudo que fizemos nos últimos 9 anos. É isso, e é exatamente isso que precisa do 6. Tipo, se os caras forem fazer um 7, eles têm que fazer isso de novo. Tacar o foda-se pra esse monte de personagem, não, pra essa bagunça desgraçada.
Eles fizeram isso no 5 e foi.
Não, não, sim, o 5. 5 é o que já chegou. 5 é o que foge tudo. Traz o Wesker, traz aqui.
Tá, mas o 5 desconsiderou completamente o 4. Desconsiderou o 1, 2, 3 e o 4. Como não?
Não, o 5 é exatamente o oposto. Ele pegou toda a merda.
Não, aqui, tipo, vocês estão falando de história, mas tipo de mecânica desconsiderou tudo. Virou não, ação, falando, bagulho eu total.
Tô falando de história mesmo.
Ah, você tá falando também, de história.
Só é, de principalmente, história. Principalmente de história, mas... De mecânica também, mas o...
Eu quero que vocês se fodam. Que você nem joga essa porra aí. Você nem joga essa porra. Cai Resident Evil lá na redação lá. As merda que cai no Resident Evil. Pra quem é que vai? Pro Rinks. Joga essa merda aí. Revelation 2. Joga aí. Siga episódio aí.
Tão ruim assim, você gostou lá.
Não, eu achei bom. Achei bom. Do Revelation 2 eu achei da hora, caralho. Entendeu? Só que, tipo, eu acho que a galera hypa muito o 4. Eu acho que assim, ó, por exemplo, assim, eu já acho que a galera hypa muito o Ocarina of Time. Eu acho que. Hoje em dia eu acho isso.
Não, mas não existe isso de hypar o Ocarina hoje em dia. Não, não tem hype hoje em dia.
Deixa eu me explicar, filho da puta. Eu acho que a galera fala assim que é o bagulho que é muito grande. Eu sei que tem uma. Tipo, uma validade histórica, uma validade, tipo. Para a indústria, muito grande. Eu sei disso. Só que falar pra mim que é um jogo top, que é um jogo muito grande, que é um jogo... Eu acho que Ocarina tem um pouco mais de validade do que Resident. Porque Resident é um jogo que, se não ocorresse um Resident, eu acho que qualquer outro faria. Tipo, alguém faria essa merda aí, tá ligado? Alguém faria. Se não fosse um Resident, alguém faria. Não é um negócio que, tipo assim... Foi groundbreaking, tipo, Portal ninguém tava esperando.
Cara, mas tudo é assim.
Não, mas não, para. Véi, Portal, sim. Quem faria Portal? Portal foi um negócio que os caras deram capica na tua cara, assim, ó. Tipo, ó, tá aqui o bagulho. Olha aqui, ó, storytelling tal. Eles pegaram tudo que eles aprenderam, enfiaram de outro jeito no Portal e falaram assim, ó, e aí, lida com isso aqui agora, esse é o jogo. E todo mundo falou assim, caralho. Tá ligado? Surpreendeu o mundo de uma forma absurda, esse Portal.
Tá, se Thomas Edison tivesse desencanado, outro cara, e, além do Tesla, outro cara ia ter chegado na luz elétrica depois. Foda-se, tudo funciona assim.
Não, tipo, Bioshock. É um jogo simplista.
Nossa, Bioshock muito aquém de Resident 4.
Bioshock é simplista pra caralho, só que é um jogo que, na simplicidade dele, ele fez várias coisas que nenhum outro jogo faria. Na época, tá ligado? Ele catou e ele abriu o caminho. Ele pegou, tipo, coisas como audiolog, que todo mundo tinha. Ele pegou, tipo, coisas como mapas sequenciais, mas que dá um certo branch na storyline. Ele pegou diversas coisas de um lado, de outro, e acabou criando uma coisa única e que acabou servindo de parâmetro pra muita gente, tá ligado?
Sim,
isso.
Resident 4 também.
Não, Resident 4. Você não tá entendendo, velho. Tipo, é não, muito mais ousadia.
Eu não tô entendendo
muito...
nada também.
É ousadia então, pra caralho, velho.
O que eu ia falar antes é que você falou do hype de Ocarina ou de Resident hoje. Eu não acho que exista hype pra Ocarina ou pra Resident 4 em 2016.
Não existe.
Eu acho que.
Só
eu
na,
acho
na
que,
comunidade,
o,
só.
Eu acho que o aclamado. Tanto dos dois casos e de vários outros, é de 98, é de 2005, é consideração ao que foi. Não é pensando agora, nossa, Resident 4 é infinitamente melhor que Phantom Pain. Ninguém fala isso. Não, quer dizer, alguém deve falar, mas todo mundo sabe que é muito melhor controlar o Snake hoje do que era controlar o Leon em 2005. A parada evoluiu. Mas, sei lá, o choque que eu tive quando a primeira vez que eu aluguei Resident 4, a primeira vez que eu joguei Ocarina, esse tipo de coisa, sendo vários anos eu não tive nada parecido. De nunca jogar uma coisa, colocar e perder minha merda.
A gente envelheceu. Por exemplo, assim, o choque que você teve com Dark Souls foi muito menor porque você não tinha idade pra Dark Souls. Se você tivesse jogado Dark Souls na idade que você jogou Resident 4, teria mudado sua perspectiva completamente e de uma forma muito maior, de uma forma muito mais concisa do que Resident 4 mudou.
Talvez, mas eu fiquei bem chocado com Dark Souls. Demon Souls, na verdade.
Eu acho que o Dark Souls mudou mais. Eu acho que o Demon Souls foi...
Não, mudou mais. É que foi o primeiro que eu tive contato.
Sim, eu acho que é que eu falo assim. Eu sempre defendo que o Dark Souls, Demon Souls, por mais que a galera fale que é melhor, eu acho que o Demon Souls foi uma encabeçada de ideias e o Dark Souls, ele realmente concretizou o que os caras realmente queriam no Demon Souls. Mas, enfim. O que eu acho, velho, é que, tipo... não tô falando que é um jogo ruim, pelo amor de Deus, não pense isso. Não tô falando que Resident Evil 4 é um jogo ruim, é um dos melhores Resident Evil que tem.
Você falou que é pior que ET do Atari.
não falei isso, pelo amor de Deus. Agora, o que eu falo é o seguinte, que o pessoal, eles valorizam como se fosse, tipo, um exemplo de tudo que se pode fazer, sabe? Você não pode falar mal de Resident 4. Resident 4
hoje,
até se... hoje. Só que assim, sabe o que é o perigo? Isso que é o perigo. Em todos esses casos, tipo, Ocarina of Time e Resident 4, esses negócios que são tipo standard da nossa indústria, você não pode falar mal no sentido de você não pode criticar isso. Você não pode falar que essa coisa tem uma coisa de errado. Uma não. Coisa que ela poderia melhorar na época.
Isso vai acontecer com Dark Souls daqui uns 10 anos.
Sim, mas ainda não
aliás,
aconteceu.
Já acontece, não posso
Sim.
falar de Dark Souls.
Né? Exatamente, Tuba. Isso já acontece com Dark Souls e não acontece com Ocarina of Time nem com Resident 4. Isso é absurdo.
Mas por que que alguém...
Por que que ninguém discute isso? Discute, tipo assim, ó, com as ferramentas que o pessoal tinha naquela época, como poderia ser melhorado o Resident 4? Como poderia ser melhorado o Ocarina of Time?
Então,
não,
cara,
porque
não
o pessoal... Eles canonizam.
Não, para.
Não, o Ocarina of Time, eu concordo que tem um negócio assim que ele é muito bem feito, ele usou, tipo, tudo que ele tinha pra usar. Agora, o Resident 4, velho, eu já acho que, tipo... Se você olhar coisas que aconteceram...
Que ele usou o que tinha, ele criou um monte de coisa.
Ele criou um monte de coisa, mas eu falo assim, em tecnologia, Tuba. Por exemplo, assim, de espaçamento de mapas e essas coisas. Por exemplo, o que eu falo? Hoje em dia, o Ocarina of Time poderia ser open world. Você não precisaria ter loading entre o mundo aberto e Kakariko Village. Você poderia entrar na Kakariko Village e continuar o mundo aberto, você não concorda? Poderia ser aberto para qualquer lado e só... Tem um load nas dungeons, que é um pouco mais complexo o level design.
Em tese, o do Wii U vai ser isso aí.
Isso,
pelo que estão falando.
Isso. E pra dar uma quebrada também, porque assim, quando você entra na dungeon, você tem uma quebrada que é importante até pra sua imersão. Tipo, você entrou numa dungeon. Isso é importante também. De, tipo, você ter um mundo aberto, completamente aberto, e quando você entra numa dungeon, você tem aquela quebrada. Tipo, entrei num bagulho foda agora aqui. Mas enfim, hoje em dia, tecnologicamente falando, o Ocarina of Time poderia ser mundo aberto completo. Na época não poderia. Se você ver Resident Evil 4 comparado com várias coisas que existiam na época, ele poderia ser de uma forma absurdamente diferente, cara.
Cara, do...
Eles seguiram uma certa fórmula de fases que poderia ter seguido, quem sabe, uma fórmula... que respeitasse os Resident Evil antigo e mantivesse na ideia a mesma ideologia dos Resident Evil passado, que era aquele esquema de mapas, etc e tal. Não tava de saco cheio, foi que não tava, é que o Resident Evil 3 foi uma bosta. Se eles fizessem certo no 4, Não precisava ter reestruturado tudo.
Não,
eles tá. O negócio que eu falo pra você é o seguinte: eles nunca mais, depois do 2, refizeram em Resident Evil o mesmo feeling do 2. Que é você
Com uma estrutura só. É que eu quero chegar. Mesmo que a galera não tivesse com saco cheio, o Mikami tava. E isso eu respeito pra caralho no jogo. O cara, em vez de bater punheta pra fã, ele cansou de fazer aquilo e queria fazer um troço diferente. E ele foi lá e fez.
Entendi.
Pouca gente tem essa liberdade com série desse nível de popularidade.
Obviamente, eu não respeito a visão do cara, sem intenção nenhuma.
Tecnologicamente falando, nesse sentido, sei lá, ou de tamanho de mapa, ou de qualquer coisa, cara, o GameCube soltava fumaça. Até hoje eu não sei como aquele jogo rodava no console.
Tanto é. A versão do PS2 tiveram que tirar a textura, tiveram que fazer uma porrada de coisa pra ele rodar direito.
Sim. Não, nesse caso também, esse é um outro caso que eu aplaudo muito. A versão original do GameCube é sensacional. Excepcionalmente boa em questão tecnológica. Tipo, outro lugar que
ele saiu nessa época. Nessa época era muito nintendista. O Tuba já me conhecia. Ainda não, mas me conheceu logo depois. Eu era retardadíssimo. Eu ficava caçando vídeo de comparação de gráfico do Play 2 pro Cube. E na minha cabeça a versão de Play 2 parecia Silent Hill 1 do Play 1, assim.
Mas sabe outras coisas? Aliás, outras coisas, assim, um negócio que eu me pergunto, tipo, sabe, o pessoal, eles sempre buscam esses jogos mais clássicos como jogos de remake, porque são jogos que tiveram grande apelo público. E eu entendo isso, porque quando você tem que relançar um jogo, você tem que ter um grande apelo público pra vender. Mas outros jogos que eu acho que deveriam remake, não só um remake, não só um port, mas tipo um negócio que realmente refazer o jogo pra mostrar como seria a visão do jogo no mundo atual, seria, por exemplo, Silent Hill 1, cara, Silent Hill 2.
Cara, fazer isso de refazer o jogo no mundo atual, isso dá muita merda, não.
Não, mas assim, Tuba.
A repercussão seria muito ruim se refazer o jogo pensando como que seria feito se fosse hoje.
A gente vai ter.
Pelo amor de Deus.
Final Fantasy VII vai ser isso aí.
Só que você tem que ter o seguinte: Final Fantasy VII eu não sei como vai sair, não quero opinar nisso aí porque eu sou muito fã. Eu só quero ver quando lançar, daí eu vou opinar. Mas assim, eu não quero imaginar os caras refazendo o jogo completamente. Eu quero, tipo, porque eles, os caras tinham algumas certas visões, por exemplo, Tuba. De tipo, Silent Hill 1, eles queriam que a neblina fosse um negócio meio depressivo. Eles acabaram conseguindo fazer isso por causa da pouca tecnologia.
Não, eu não sei o que puxou o que, mas realmente. Como o PlayStation não aguentava, teve que ter neblina.
Não, mas eles queriam também.
Ou depois, putz, não aguenta aqui, então vamos botar neblina.
Eles simplesmente colocaram uma neblina mais pesada porque não aguentava fazer um negócio tão. Você vê no 2 como que é. O 2 eles tentaram. Eu imagino que a visão que eles queriam ter no 1 é a visão do 2. Não sei,
porque tem muito jogo que foi criado só por causa de limitação. Metal Gear é Metal Gear por causa da limitação do MSX. O Kojima queria fazer um jogo de tiro com um monte de soldado você matando, tipo Rambo. Só que aí chegou pro cara lá do programador: ó, cara, só aguenta 2 soldados na tela por vez, vai ter que parar com essa ideia. Aí ele: tá, então vou fazer um jogo em que você tem que se esconder dos caras, aí pode ter pouquinho soldado. Assim nasceu o Metal Gear.
Só se foi realmente, porque assim, então... é só se a história do Silent Hill foi criada depois de ter concebido o que poderia ser feito ou não. Porque a história do Silent Hill, pra mim, deixa claro que eles queriam realmente fazer um jogo mais compassado, mais.
Eles conseguiram travado. Juntar as coisas e a neblina não funciona sem a neblina no Silent Hill.
Sim.
E o Silent Hill é um caso que é igual o Resident Evil 4 no GameCube, lá que sai fumaça do PlayStation. Assim. Tomada de câmera, aquela hora que você tá num beco e a câmera muda, assim, aquilo é muito foda.
O que eu sei é que eu não sei o que veio antes, da neblina, o clima. O que eu sei é que a maior preocupação dos caras era com um jogo mais parecido com o filme possível. Aí, para os gráficos serem mais impressionantes, eles diminuíram o espaço que o console processava por vez. Eu acho que a prioridade era mais realismo. Hoje em dia a gente não acha tanto, né?
Mas... Hoje em dia é muito feio. Eu adoro o Silent Hill 1. Eu acho o melhor dos todos.
Eu acho dois melhor ainda, mas...
Sabe quem faz isso que o Hinks falou? Eu ia falar sem querer, mas não é sem querer. De como seria tal jogo se a gente fizesse o mesmo jogo hoje com o que a gente tem hoje, com a cabeça de hoje. Praticamente toda a série da Nintendo já passou por isso. O Ocarina of Time é o Link to the Past de novo, só que 3D. Metroid Prime é Super Metroid. O Punch-Out de Wii é o mesmo jogo, só que... Sabe? Tem muito lançamento novo de franquia, que na verdade é assim, ele simplesmente reimaginando a mesma coisa agora. Inclusive, eu acho que o Star Fox do Wii U vai ser isso também. Não tem nada de... Então, é o Star Fox 64 como ele seria feito hoje.
Eu já falei isso com o Tuba também, que tipo assim, todo mundo espera o Half-Life 3 sendo uma sequência do Half-Life Episódio 2. E eu já até escrevi um pouco sobre isso naquele texto que eu falei sobre a paralelidade que Half-Life tem entre os tempos que eles foram lançados e o que aconteceu dentro do jogo. E eu realmente gostaria de ver essa reinvenção em Half-Life. E eu acho que às vezes... Eu espero. É a minha única coisa que eu ainda defendo Half-Life. Porque eu não gosto de sequências. Eu não sou uma pessoa que gosta de sequências. Eu só defendo Half-Life 3 até hoje. Porque eu espero que quem esteja por trás disso, se estiver alguém por trás disso, realmente conceba que quando lançar Half-Life 3... tem que ser um negócio que seja tão importante ou tão diferenciado quanto foi Half-Life 1 e Half-Life 2 na época deles.
O próprio 2 não é bem uma sequência, ele é meio... É estranho, assim, não é? Não continua a história direto.
Mas então, mas
totalmente diferente.
Mas então, Tubé, como eu escrevi, a diferença do 1 pro 2, ele dá essa abertura pra você. Porque no 1, o Gordon Freeman foi colocado em êxtase. Então, tipo, a mesma distância de tempo que a gente tinha no nosso mundo entre o final do Half-Life 1 até o lançamento do Half-Life 2 foi o tempo que o Gordon Freeman ficou em êxtase. E daí teve as coisas do 1 e depois...
Em êxtase, ele ficou dançando lá, muito louco.
Ele ficou em algum lugar.
Empolgadaço na balada.
Que é?
Virado na bala por 20 anos.
Em êxtase, não, como que é? É em êxtase que fala, né? Como que é que fala?
Não, êxtase... Do que você tá falando?
É em inglês, ecstasis, como que é em português?
Não, é.
Só quem adivinha primeiro como é que é em português?
Ficou congelado, ficou em coma. Na puta que eu pariu.
Ele ficou tipo imóvel ali em algum mundo lá que o G-Man colocou ele.
Inanimado.
Inanimado, em algum lugar que ele colocou ele.
Suspensão.
Sim, ó, que nem eu escrevi ali no chat.
Ele mijou no meio da classe e foi suspenso.
Enfim, esse break que teve entre o Half-Life 1 e o 2 foi o mesmo break que a gente teve de esperando o Gordon Freeman voltar. Até por isso que quando o G-Man fala com ele de novo, ele fala assim: tipo, cheiro café aí, que bom que você voltou, coisa do tipo. E no fim do Half-Life 1, eles também dão essa brecha. No fim do Half-Life 2, eles também dão essa brecha. Porque o G-Man para o tempo pra Alyx não ser morta. E você fica tomando a sua decisão. Então não se sabe quanto tempo real passou do G-Man travando aquela cena até
do G-Man.
O chat tá muito bom, era o G-Man.
G-Man, seu filho da puta!
E o Rafael,
o cara tava tentando
cantar ali. Ela é puro êxtase.
Nossa, tá, não vou falar mais, vai, roda essa merda aí.
O cara tava tentando ver os e-mails novos, tava travando.
Mas enfim, vocês entenderam. Eu quero que o pessoal do Half-Life 3, eles tenham essa mesma visão. Porque eu acho que não é coincidência. Eu acho que é um negócio que o pessoal realmente levou desde do 1 à frente. É, esse negócio de esperar é tão clássico no, desde o começo. A primeira vez que você começa a jogar o 1, você tem que esperar um minuto até chegar à base. Você tem que ver tudo ao seu redor. Esse negócio de você esperar é um tema recorrente em Half-Life. É, eu gostaria muito que eles usassem esse tema de tipo, a gente está esperando Half-Life 3 no jogo. E é a única coisa que eu defendo Half-Life 3 hoje em dia por causa disso.
Mas isso é meio Kojima, isso eu sei lá. Tá.
Mas, bom, não.
Sim, eu sei que Kojima, mas é um negócio que tem algumas. Eu sou muito pouco. Eu joguei tipo assim, duas vezes, cara, o jogo. Então eu sou muito pouco.
Puxa, os caras estão te zoando muito.
Suspeito de falar isso, mas vai se fuder.
O Shimei, o Jinmei.
Jinmei, mas o
bebida.
O Rings falou um lance que eu nunca tinha pensado. De todo esse tempo, até Half-Life 3 virar meme até, todo mundo age como se a única coisa que precisasse fosse escrever a história e fazer um jogo com os gráficos atuais. Mas parece que a Valve está esperando mesmo chegar num ponto de evolução tecnológica, eles possam dar outro salto.
Tem skate voador no jogo. Não, quando tiver skate voador de verdade, solta o jogo. Pra ficar certinho, esse é o plano. Eles esperavam que fosse ano passado.
Tinha... Né? Não, tinha tipo assim, tem um outro segurar, negócio que... Mas... As duas coisas da Valve que eu pago pau é tipo Half-Life 3, porque, que nem eu falei, a Valve é uma empresa aberta o suficiente que se não estivesse sendo feito nada, eles teriam falado. E tem aquele negócio do G-Stop lá, que eles falaram que é do Portal. Portal 2 era pra ser baseado em uma tecnologia... E eles falaram que não ia mostrar como seria essa tecnologia, porque eles disseram que iam usar em outros jogos, já que ela não foi bem aceita no Portal 2. Então, meu, tipo, sabe, é uns negócios que você realmente busca e saber o que os caras vão pensar no futuro, tá ligado?
Tupimpa, bacana. Pena que o pessoal tá ocupado demais, X-Zone.
Eu quero que se foda, mano. Vão todo mundo tomar no cu aí, ó. Galera, vem aqui na minha casa aqui, comer meu cu aqui, seus bandos de bosta.
Olha, se os caras lançarem Half-Life 3 de graça, dá pra mudar o nome do personagem pra Gordon Freeman, né?
Bom,
acabou.
Então deu a hora já, né, gente?
Você sabe que esse negócio de Gordon G-Man aí era uma das teorias, que o Gordon, na verdade, era o G-Man.
Tem o Gêmeo Maligno, que é o Magro, o Freeman também.
Então, gente, isso aí, até semana que vem.
Obrigado. Essa é 10 pras 11 já. Hoje o Games acabou arruinando tudo.
É, que na verdade começou essa hora, mais ou menos. Começou 10h48.
Começou agora, a gente voltou no tempo.
Não, 9h48.
Essa 9h48.
Hora.
Isso
pica. Então dá. Despede aí, galera.
Bom, adeus.
Tchau.
Nossa, que triste. A gente vai voltar semana que vem, tá? Calma.
A gente nunca se sabe. Você já assistiu Boku Dakegai na Imashi?
Não.
Então, pense nisso. Assistam aí, galera, e fica aí pra pensar. Você nunca sabe quando pode ser seu último adeus. Um abraço.